Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com Schneider Carpegiani. Ele é editor do suplemento Pernambuco, do Diário Oficial do Estado de Pernambuco, tem doutorado em Letras pela Universidade Federal do Pernambuco e é organizador do livro Ficcionais, Escritores Revelam o Ato de Forjar Seus Mundos, e também fazendo continuação sobre esse trabalho do mais recente Documentais, Desencontros, Lembranças e Testemunhos, publicado pela CEP Editora esse ano em 2013. Bom dia, Schneider.
Bom dia, obrigado mais uma vez pela chance de falar do trabalho da gente aí nesse programa.
Então, muito legal. Esse segundo volume é também filhote do suplemento Pernambuco, não é?
Exatamente, exatamente. É tipo uma continuidade do anterior, mas ao mesmo tempo é um reflexo ao contrário dele, assim, se a gente pode falar dessa forma. Porque assim, quando a gente... O Ficcionais, que a gente lançou ano passado, na verdade, era um processo que a gente convidou alguns principais autores do Brasil para eles falarem de como eles escreviam suas obras. Um processo assim de... Era uma espécie de... um laboratório literário, né? Eles revelavam em crônicas como escreviam ficção. E eu percebi uma coisa, que a partir do momento em que muitos autores, como Bernardo Carvalho, Michel Lobby, Marcelino Freire... eles escreviam sobre o processo deles de escreverem as obras. Na verdade, ao falarem sobre ficção, eles estavam se revelando, na verdade.
Sim.
Assim, era quase um diário ali. Eu achei que esses textos, eles acabaram sendo até mais reveladores do que algumas entrevistas.
Eram quase autobiográficos.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Muito legal essa produção.
Porque acho que quando a gente fala sobre uma ficção... Toda ficção, na verdade, é uma autobiografia disfarçada.
Uhum.
E quando a gente fala a respeito dela, a gente acaba se revelando muito, né? Falando de como criou esse disfarce de si mesmo.
Sim. Agora, esse Documentais é um pouco diferente.
Exatamente.
Porque nas crônicas, também são crônicas, os autores fazem críticas às situações cotidianas, né?
Uhum. Na verdade, esse livro, ele, falando um pouco, eu expliquei um pouco primeiro para entender um pouco esse, na
sim,
verdade.
Sim, claro.
Porque foi o seguinte, quando a gente pensa na questão de crônica, a gente tem justamente, crônica ela vem de alguma forma do jornalismo.
Uhum.
E a crônica ela tem uma coisa muito perigosa sempre, que é a primeira pessoa. Em geral,
sim,
ela tem a primeira pessoa. E muitas vezes a gente confia muito na primeira pessoa, que a primeira pessoa, ela seria verdadeira, ela seria uma confissão, quando na verdade a primeira pessoa é traiçoeira.
Uhum.
Ela pode esconder uma série de coisas. E nesses textos desse livro, muitos autores que foram reunidos, escrevendo Pernambuco Crônicas, algo chamado de crônica, né? Porque crônica é uma coisa também difícil da gente catalogar o que é crônica. Eles escrevem aparentemente falando a verdade, falando sobre o real. Mas aí isso que faz justamente o contrário. Autores que justamente estariam falando sobre eles de fato, dando depoimentos, né? Dando documentos de quem eles são, mas de alguma forma também eles podem estar mentindo.
Sim, claro. Não deixa de ser ficção, né, Schneider?
Exatamente. Eu acho que esses dois livros, eles se completam justamente isso. Se você pegar os dois livros, eles acabam sendo um complemento. São dois livros que pegam, que tentam entender muito bem como é esse território de ficção e realidade.
Uhum.
Somente que nesse livro novo, eu acho ele muito interessante, porque assim, eu acho que muitos leitores que estão lendo esse livro, eles estão gostando muito, porque ele tem uma coisa de afeto, esse livro.
Sim.
Assim, tem muitas crônicas, muito... Tem, por exemplo, um encontro de um jornalista, ele fez um texto pra gente, onde ele lembra um dia que ele foi na casa de Clarice Lispector.
Sim.
Ele tinha 15 anos, na casa de Clarice Lispector, com um buquê de rosas na mão. Tem um texto de um Chico Sá, por exemplo, contando que ele esperando um ônibus bêbado no centro do Recife.
Que é ótimo, aliás,
o título
essa crônica.
É com Greta Garbo esperando Bacurau.
Uhum.
E Bacurau é uma gíria daqui para esse ônibus que passa de madrugada.
Sim. Tem história também dos habituês nas festas, né?
Uhum.
Que é ótimo também.
Uhum.
E o projeto gráfico eu achei maravilhoso também, Schneider.
A questão da tatuagem, né?
Sim, da tatuagem e essa é como se fosse um grafite, né, que tem nas páginas do livro e na capa também.
Exatamente. Tem uma coisa que eu achei curioso, quando a designer que fez isso, a Halina Beltrão, ela trabalha muito com agendas, com uma coisa aqui do Pernambuco. E quando eu passei os textos para ela, assim, olha, pense num projeto gráfico para isso e tal. Ela me deu uma sugestão que, quando ela viu com essa coisa da tatuagem, me veio uma coisa na cabeça que eu não tinha pensado antes, que justamente isso. De alguma forma, quando a gente tira um texto do periódico e leva ele para o formato do livro, ele de alguma forma você está tatuando esse texto.
Uhum.
Porque o periódico, mesmo na internet, mesmo no mesmo estando online, mesmo sendo em formato papel, o periódico ele tem uma coisa perecível, né? O livro, a gente tem a ilusão que um livro é para sempre.
Uhum, é verdade.
Como uma tatuagem, de alguma forma é um pouco tatuar esses textos.
Uhum. E de qualquer forma, no grafitismo, são tatuagens nas paredes.
Exato,
da cidade.
Exato, tatuagem, né? Da cidade, né?
Uhum, exatamente. E como é que foram escolhidos esses autores para fazer os documentais? Eu percebi que a maioria são... escritores nordestinos.
Uhum.
O outro tinha mais escritores do Brasil todo. Uhum. E esses, a maioria, são nordestinos mesmo, aí de Pernambuco,
exato,
do Ceará. Tem mineiros, gaúchos também, mas a maioria são aí do pedaço, né,
na verdade, vocês. Na verdade, não foi muito uma questão muito geográfica, mas foi uma questão muito... Eu fui procurando justamente essa primeira pessoa traiçoeira.
Sim.
E que eu falei um pouco, e também essa coisa meio afetiva, por exemplo. Tem textos, por exemplo, que fizeram muito sucesso no jornal, assim, e tal.
Uhum.
Por exemplo, tem um texto de uma crítica de cinema e tal, que é Carol Almeida, ela é daqui do Recife, mas mora em São Paulo agora.
Sim.
Então tem um texto lindo dela, que é sobre uma pessoa que não vai poder passar o carnaval em Olinda. O texto é Eu Podia Ter Te Ensinado o Carnaval. E esse texto foi uma repercussão enorme. Ele foi publicado perto, esse ano, perto do carnaval.
Sim.
E meio que virou um hit na internet, assim.
Uhum.
É um pouco por essa coisa, mas é um pouco sobre essa coisa de afeto da primeira pessoa traiçoeira, que ela pode ser real ou não, por isso essa coisa de desencontros, lembranças e testemunhos, porque a lembrança também é uma coisa traiçoeira.
Uhum.
E também eu procurei muito textos que fossem afetivos, assim.
Sim.
Porque o livro anterior, ele é muito... É muito técnico em alguns momentos, apesar...
De ser pessoal, né?
Eu procurei uma coisa mais afetiva. Eu acho que é um livro que ele comunica muito, muito com o leitor, porque, assim, o papel do cronista, ele é muito de fazer essa comunicação direta com o leitor, né? Fazer
Sim,
o leitor
de tocar,
pensar,
né?
Tocar
de...
o leitor, justamente.
Sobre as questões cotidianas.
Exato, e a gente está vivendo um momento da crônica ser, mais uma vez, está sendo vista com interesse novamente, né?
Uhum.
A Companhia das Letras está relançando Paulo Mendes Campos.
Sim.
Que é um autor maravilhoso.
Rubem Braga, que
Rubem
fez,
Braga também.
Né?
Então, Rubem Braga também está sendo revisto.
Centenário de Rubem Braga está sendo revisto.
Revisto, então, a crônica está sendo olhada... sem ser uma forma preconceituosa ou como um gênero menor. Ela está sendo vista como um gênero maior, assim. Tem um texto aí, no livro que tem, de Ronaldo Correia de Brito, que eu gosto muito desse texto dele. Ele não fica nada a dever aos contos dele.
Sim.
Uhum. A gente não pode ter essa ideia ainda, em 2013, que a crônica é um gênero menor.
Sim, e é interessante também que a maioria das crônicas falam afetivamente e citam outros autores,
uhum,
outros pensadores, quer dizer, elas fazem reflexão também a partir de obras publicadas.
Exatamente,
né?
Exatamente. Por exemplo, isso é uma forma de entender literatura, que literatura é um diálogo,
sim,
né? Tem um texto que eu gosto muito, de Thales Colatino, que é um jornalista daqui, que ele fala uma viagem dele para São Paulo, e que ele conhece, que ele vai para uma palestra de Lígia Fagundes Telles, e Lígia fica meio que refletindo na obra, nessa palestra, que ela quebrou um fêmur.
Uhum.
E ela disse que não imaginava que um fêmur fosse tão importante para o corpo.
Sim.
Aí ela fala uma coisa bonita, ela diz assim, quantos fêmures a gente não quebra na vida, durante a vida, assim. E é um pouco a reflexão desse cara sobre o momento que ele vê Lígia, que ele vê a palestra dela e tal. É um texto que eu acho, por exemplo, eu acho muito bonito, assim.
Uhum.
Tem texto sobre paixão também, vários.
Sim.
E eu acho que ele tenta trazer, mostrar de novo, assim, olha, a crônica é importante a gente ter bons cronistas, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? De jornalismo cultural tá em uma crise danada, né?
Uhum, mas a crônica pode recuperar essa crise.
A crônica pode recuperar, né? Isso é uma aposta da gente. A crônica, as pessoas hoje, talvez elas não leem, não comprem mais jornal ou revistas. E eu falo isso porque a gente teve a notícia ontem ruim do fim da Bravo, né?
Sim. A gente está lutando aqui em Minas com a crise que está passando a Rede Minas de televisão, que é estatal também.
Eu tenho vários amigos em Minas que estão postando fotos no Facebook com Salve Rede Minas e tal.
Sim, exatamente.
A gente está passando uma crise muito...
Que é uma crise de cultura, no final
das
contas.
É uma crise de cultura. A gente perdeu a Brava esse ano, perdeu o Sabático. A Ilustríssima diminuiu o tamanho consideravelmente. Ou seja, está um monte de coisa morrendo, assim, talvez uma forma, que é uma coisa que eu fico pensando, eu não sei a saída, ninguém sabe a saída, mas uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, as pessoas em cultura, talvez o leitor, ele talvez não esteja mais tanto interessado em notícia, já que a notícia está em todo lugar, mas talvez nessas vozes, em vozes mais afetivas, em vozes que tenham uma personalidade. Isso é uma aposta que eu faço como editor, assim, nas coisas que eu trabalho e tal. Porque a gente está vivendo uma crise onde tem que haver algum tipo de aposta, porque assim, essas coisas morreram todas, mas alguma coisa tem que entrar no lugar.
Sim, claro. E é interessante quando você coloca isso tudo, assim, as crônicas às vezes podem ser até de uma forma engraçada. Por exemplo, eu passei o olho aqui agora, antes de conversar com você, na crônica do Marcelino Freire, que ele coloca humor o tempo todo.
O tempo inteiro.
Né? E a gente fica pensando isso, assim, com vontade, porque ele coloca perguntas, né?
Exatamente.
Vontade de responder tudo, e para responder a gente tem que pesquisar, né? Isso também, é mexer com a cabeça e
exatamente,
é cutucar, né?
E o humor de um autor como Marcelino Freire muitas vezes é um humor triste.
Sim, sim.
É um humor triste, assim, é um humor do absurdo da vida, né?
É.
Eu acho bonito porque a crônica dele é a última do livro. E o livro termina com a pergunta, que é a pergunta...
Que passa,
eu acho sensacional um livro terminar com a pergunta
que passa,
chamada que passa, assim. Que passa. Tem uma coisa, eu só fiquei com a pena nesse livro, porque eu perdi um texto que eu publiquei no Pernambuco, que eu não pude publicar nessa edição do livro, por causa de direitos autorais, assim.
Sim,
que foi um texto
de
Lívia Garcia Rosa. Porque Lívia tem um Facebook em que ela publica a página, até para as pessoas, para os ouvintes daí, quiserem entrar, assim, ela tem uma, o perfil dela do Facebook, ela faz uma espécie de experimentação todo dia.
Inclusive ela lançou um livro com comentários dos amigos do Facebook.
É justamente isso, porque assim, até uns 2 anos atrás, eu fiquei notando essas coisas que ela fazia no Facebook, eu achava muito bonito, e pedi a ela para compilar alguns para a gente publicar no jornal, no Pernambuco.
Sim.
Aí quando eu pedi autorização para publicar esse material no livro, no Documentais, ela disse, não vou poder porque eu estou fazendo uma coisa parecida com isso já, que eu queria reaproveitar esses textos no Documentais. Mas é muito bonito as experimentações que ela faz no Facebook. Assim, tem umas coisas meio filosóficas. Tem um dela que me chamou muita atenção, que é... Ela botou assim... porque ela é psicanalista, né, também.
Sim.
Ela,
e marido
é assim,
também.
É, exato, marido também. A vida, às vezes, é um conto de bruxas. Tem umas coisas, assim, bem que a gente fica...
Sim.
É chocada, assim, é muito bonito, assim, as coisas.
Para pensar.
Exatamente.
Agora, Schneider, esse livro, Documentais, Desencontro, Lembranças e Testemunhos, são todos tirados do periódico Pernambuco.
Todos gerados.
Gerados a partir, que estão também na internet.
Exatamente.
E que foram publicados também nos jornais semanais, não é isso?
Todos que a gente tem, o Pernambuco, né, que é o suplemento literário aqui do estado, que é vendido aqui na Livraria Cultura do Brasil inteiro. E ele tem um site onde a gente disponibiliza todo
o conteúdo do
Pernambuco.
Que é o suplemento pernambuco.com.br.
É, pernambuco.com.br. E nesse livro eu tô como Pernambuco ele fez 5 anos ano passado, eu tô no processo de tentar recuperar um pouco os principais textos e tal. Porque no começo do Pernambuco, no primeiro ano, primeiro e segundo ano, a gente teve um material muito bom do jornal, muita coisa não ficou perdida, porque a gente não tinha distribuição na Livraria Cultura, a gente não tinha site e tal. Então ficou muito restrito. Hoje em dia é mais fácil ter acesso a isso.
Então vocês estão recuperando, recuperando
o processo de recuperação e de fazer justamente isso, né? Uhum. Tatuar esses textos, assim.
Sim.
Eu acho que tem um material muito legal, assim. Você viu o primeiro livro da gente, a gente já conversou sobre
sim,
ele. Você tá vendo o segundo, você vê que quando a gente reúne livro, né, a gente, né, mostra, olha, a gente tá fazendo um trabalho que tem um... Vamos levar isso para umas pessoas, né, assim, que pode tocar umas pessoas.
E é muito interessante por causa do formato livro,
uhum,
né? O livro você não precisa conexão, você não precisa luz elétrica, você leva onde quiser.
Exatamente, né? Exatamente, assim, uhum, exatamente. E eu acho que esse livro, assim, acho que você tá lendo e tal, você pode ver, assim, acho que ele tem umas coisas afetivas dele que eu acho que pode chamar muita atenção do leitor, assim.
Sim, é verdade.
E até de outros editores também, para vamos arriscar em crônicas. Eu acho que pode ser um bom caminho para essa crise que a gente está vivendo agora.
Vale a pena mesmo.
Jornalismo.
Agora, o livro as pessoas podem encontrar entrando no site do CEP?
Entrando no site da CEP.
Sim.
E eu não sei, tem Livraria Cultura em Minas Gerais?
Não.
Não tem
aqui,
aí, né?
Não tem ainda.
Não tem aqui, mas no site da CEP,
uh-huh,
as pessoas podem encontrar o cep.com.br.
Uh-huh.
O site da CEP, cep.com.br.
É uma capa linda, um grafito, um coração,
uh-huh,
encarnado, né, pegando fogo.
Exatamente. Bem, aqui é porque esse livro é bem dramático, assim.
É.
E também as pessoas podem também encontrar ele e também podem se informar sobre o livro e ler textos do Pernambuco e tal.
Sim.
No site da gente também,
uh-huh,
que todo o conteúdo da gente, disponibiliza lá.
E o Ficcionais também ainda tem disponível.
Também disponível, exatamente.
Ótimo. Muito bom, Schneider. E muito obrigado por conversar
obrigado
com a gente.
Obrigado mais uma vez. Qualquer coisa a gente está aí.
Sim, e continue fazendo, porque eu acho que você consegue reunir textos muito interessantes, num volume interessante também.
Uhum.
Ainda tem um trabalho gráfico aí que
uhum,
sabe, dá prazer. A leitura é isso.
Muito obrigado, também. Muito obrigado. E aproveitando aí... boa sorte também para os mineiros em relação a esse processo, em relação a salvar a Rede Minas. É muito importante isso.
Com certeza. Um grande abraço.
Um grande abraço. Obrigado. Bom dia.
Bom dia. Conversei com o Schneider Carpegiani, ele que é o editor do suplemento Pernambuco, do Diário Oficial do Estado do Pernambuco. Você pode... Já são dois volumes que ele está fazendo com crônicas de escritores que ele convida para escrever nos jornais, no jornal, no suplemento periódico. E tem, então, o Ficcionais, escritores revelam o ato de forjar seus mundos, e mais recentemente saiu publicado o livro Documentais, Desencontros, Lembranças e Testemunhos. O site da editora CEP, que é a editora do Pernambuco, é www.cep.com.br. E se você quiser acompanhar algumas dessas crônicas, está tudo também na internet. www.suplementopernambuco.com.br.
Falando de livros.